sobre higienização de ambientes. Sabe que quando a produção me falou que nós teríamos essa entrevista, Bruno, ouvintes e Jucimar Quimento, que já está conosco na linha, aliás, pelo Skype, né? Eu lembrei logo de uma conversa que eu tive com uma amiga minha no início dessa loucura toda, no início do isolamento, né? Ela falava que se sentia meio apreensiva, ansiosa, óbvio, né? Isso quem não, hoje em dia. E ela me disse, ah, quer saber, Camila, eu vou fazer uma faxina, que aí eu me distraio. E aí eu fiquei pensando, ó, tá aí um negócio que nunca vai sair da minha boca. Mas não é que eu não gosto de limpar, né? É porque eu me dou mal, é uma gincana, sempre. Porque eu me machuco, eu quebro coisas. A Neuci sabe, né? A Neuci que deixa tudo limpinho aqui na rádio. Ela sabe do que eu tô falando, né, Neuci? Eu me machuco. Nunca fica tão limpo como eu quero. Nunca fica tão cheirosinho como eu quero. E aí essa entrevista vai servir pra mim também. Mas até brinco que o pessoal... Estava indo ao mercado e fazendo estoque de papel higiênico e eu faço de água sanitária, né? Mas eu não tomo água sanitária, isso que é o mais importante, porque é bem isso que eu quero chegar com esse nosso papo. Vamos falar com o Jucimar Quimento da Vida Limpa Mecal, justamente porque no momento em que nós precisamos nos higienizar e cuidar da higienização dos ambientes, nossa, obviamente, né, das nossas roupas, dos nossos utilitários, nós também temos que fazer, né, Jucy, o uso correto desses produtos. Não adianta nós sairmos utilizando qualquer produto em qualquer ambiente, porque muitas vezes o que é nosso aliado pode se tornar um inimigo, né? E no meio de tudo isso, o que a gente não precisa é de mais inimigos, sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, boa tarde, bem-vindo à nossa programação.
Boa tarde Camila, boa tarde a todos os nossos ouvintes aí da tua rádio. Satisfação estar falando com vocês aqui e quem sabe poder contribuir de alguma maneira para que a gente mude esse cenário, porque tá complicado realmente, a gente tá... Até a entrevista dessa forma aqui é estranha, entendeu? Então, acho que vamos tentar todo mundo se ajudar para que a gente saia dessa situação logo e possa voltar à rotina normal, à rotina de visitação a cliente, de contato com pessoas. Eu acho que isso nos faz muita falta nesse momento, né, Camila?
Ah, não tenho dúvida. Aliás, né, é um momento em que nós estamos aprendendo um pouco também, né, Jucy? Ontem nós falávamos com a Lisiane Dallagnese, que é do comitê aqui de enfrentamento ao coronavírus, e falamos, eu acho que nós demoramos todo esse tempo para aprender, por exemplo, a como higienizar as nossas mãos. Então, também vai servir esse momento para que a gente possa aprender um pouquinho de como também deixar os nossos ambientes mais limpos, né? E você bem sabe, você conhece, é conhecedor do assunto, pode nos ajudar. Vamos falar um pouquinho também de quais os melhores produtos para cada ambiente, né? Se você puder nos ajudar também, porque nós falamos muito de água sanitária ultimamente, né? O álcool gel, que já é praxe, né? E água sanitária. Esses dois produtos você indicaria exatamente para que ambientes, para que superfícies, para que objetos, Jucy?
Camila, na verdade, assim, não somente nesse momento, né? Eu acho que a gente tem por experiência aqui da empresa mesmo, agora em outubro a gente vai estar completando 10 anos de atividade aqui em Marau. E algumas pessoas têm por hábito isso, algumas famílias, algumas empresas investem pesado nessa questão, então para essas pessoas não mudou a rotina, não mudou a forma de higienização, porque elas já vinham fazendo a utilização. Ou a água sanitária, o alvejamento, de tudo tem suas vantagens, entendeu? Acho que nesse momento, todo produto que for utilizado, lógico, produto... dentro daquilo que a legislação preconiza, registros, enfim, é de bem-vindo agora, entendeu? Vai auxiliar de alguma forma. Uhum. E vai deixar um legado, eu acho que tudo isso vai passar, eu acredito que vai passar e vai acabar ficando um legado na população, nas pessoas, nós, de uma higienização um pouco diferente. Eu acho que isso não deveria estar sendo feito agora, assim, de improviso, de desespero, como foi a situação do álcool. O álcool, a gente estava preparado para passar o inverno todo dentro da programação dos 10 anos que a gente teve, isso que a gente passou por H1N1, algumas outras situações também, e a gente estava preparado para passar com matéria-prima, com produto estocado para passar o inverno, que é o momento onde mais se utiliza isso. E naqueles dias que, enfim, que esse cenário mudou, com a chegada do Covid, enfim, acabou tudo do dia para a noite, assim, sabe? A gente não tinha mais matéria-prima para se fabricar isso. E aí a gente se pergunta, bom, será que é só nesse momento? E aí tem algumas coisas também que vêm de encontro. Ontem mesmo eu fui para dentro de um refeitório de uma grande empresa daqui da cidade, que eles nos chamaram porque estava com um problema.
Nós perdemos o contato com o Jusimar. Vamos tentar restabelecer o contato com o Jusimar Quimento, da Vida Limpa.
Se identificou que na saída do equipamento, onde sai o álcool gel com o acionamento, estava seco. Isso significa o quê? Significa que nesse refeitório, por incrível que pareça, no momento que a gente está, se passou assim 4, 5 dias sem utilização, entendeu? Porque a secagem ela acontece com o contato com o ar e fica aí o álcool gel exposto alguns dias, vai fazer essa secagem.
Tá, deixa eu só te pedir, Jussi, deixa eu só te pedir para te repetir essa sua fala, porque caiu a conexão e a gente não conseguiu acompanhar desde o início. Você falava que foi até a um refeitório de uma empresa aqui de Marau e aí, a partir daí, nós só pegamos aí o finalzinho que o álcool gel secou.
Ah, sim, então, na verdade, nos foi chamado, a gente recebeu um chamado para averiguação, conserto, enfim, do equipamento de álcool gel.
Tá.
E chegando lá, eu identifiquei que estava seco a ponteira do dispenser onde sai o álcool gel. Isso significa o quê? Que mesmo nesse momento, a empresa disponibiliza para os seus funcionários, tinha lá dois equipamentos, os dois estavam secos. Isso significa que se passou aí 2, 3, 5 dias, eu não vou precisar aqui os dias, sem a utilização disso, entendeu? E acabou secando, acabou ficando lá. Então, ontem eles identificaram porque alguém foi lá usar e não saiu. E aí só estava seco, secou esse álcool que em contato com o ar, enfim, ficou alguns dias aí sem a utilização, acabou secando. Então, mesmo no momento que a gente está passando e tal, mesmo assim não se tem essa consciência da utilização, sabe? A empresa disponibilizou, estava lá tudo direitinho e não foi utilizado. Então, acho que algum legado deveria ficar agora, nesse momento, para ser passado para adiante, entendeu? Uhum. Não adianta agora a gente tentar de tudo que é alternativa, de todas que são as formas necessárias e mesmo assim algumas pessoas acabam não usando disso tudo e não se beneficiando para si mesmo, né? Acabam levando, e aí isso vem de todo o encontro, entendeu? Aí entramos em vários produtos, aí entra a questão da toda a linha de sanificação e tal, que a gente pode ir conversando também. Uhum. Mas foi só um fato que ocorreu ontem, que eu quis trazer, que mesmo a empresa disponibilizando tudo para essas pessoas acabaram não usando e isso ficou lá, entendeu?
Uhum. Na verdade, essa demanda que foi maior esse ano deveria estar nesse nível, vamos dizer assim, em qualquer circunstância. É mais ou menos isso que você quer dizer, né? Que independente do coronavírus, que nós precisamos nos cuidar e manter os ambientes bem higienizados a todo momento, né?
É, Camila, uma forma de viver um pouquinho diferente. A gente trabalha dentro de todas as empresas do município, hospitais, enfim, e a gente acaba saindo de lá e voltando para casa, voltando para a empresa. O que seria o correto disso tudo? São maneiras, não digo simples, mas que a gente deveria levar, entendeu? Por exemplo, um condomínio, vou citar exemplo de condomínio onde entram pessoas de várias famílias, não é só aquela família que está convivendo lá. Um tapete capacho, eu já vi situações que de improviso, mas necessário, um tapete capacho que faz uma retenção, uma bacia, um recipiente com desinfetantes. Hoje a gente tem desinfetantes homologados pela legislação de quinta geração, desinfetantes capazes de solucionar N problemas, entendeu? Que vai nos auxiliar nisso. E não sei se todos estão fazendo, cumprindo com isso, enfim, condomínios, a gente nem consegue atender todos, não consegue também, mas são coisas que não são tão difíceis de se fazer. A higienização, hoje se tem sabonete com triclosan, sabonete antisséptico, que a gente chama, que soluciona muito mais, ele é muito mais eficaz do que o próprio álcool gel, sabe, fazendo a lavagem corretamente das mãos, e isso, essa lavagem deveria ser feita quanto mais vezes possível, melhor. Então, são situações, são maneiras de se comportar que no dia a dia a gente vai cumprimentar alguém, essa pessoa a gente não sabe se teve contato com uma outra pessoa que tinha alguma coisa, estava manuseando algum equipamento contaminado. Então, essa lavagem, essa forma de se fazer das mãos, eu acho que é extremamente importante nesse momento mais ainda, mas no dia a dia, né, isso vem. E como eu falei no início, algumas famílias, algumas pessoas estão com uma rotina normal. Normal por quê? Porque elas faziam isso durante o dia, entendeu? Tem pessoas que só mantiveram a mesma compra aqui conosco, a mesma metodologia de utilização de equipamentos, de desinfecção, enfim, da mesma forma que vinham usando lá no final do ano passado, onde não se tinha nada disso. E então, para algumas pessoas não mudou. Para outras mudou nesse momento e talvez daqui a pouco a gente passe por isso e volta à rotina como era antes. Então, o que se espera? A química que evoluiu muito, isso falando química, produto de limpeza, entendeu? Hoje a gente tem produtos que evoluíram muito nesses últimos anos e resolveriam muitos problemas. Então, se ficar um legado disso tudo, da maneira de se comportar, da maneira de se utilizar produto, enfim, eu acho que muita gente tem a ganhar também no meio disso tudo, para fins de contaminação, para fins de outro resultado positivo que a gente possa ter, né?
Uhum. O que você recomenda para que a gente faça uso agora e que permaneça utilizando, né, depois disso? O que você recomenda, assim, ó, que é hoje um produto que poderia não faltar mais na nossa prateleira para a limpeza das nossas casas?
Na verdade, Camila, são uma série de setores, de fatores, entendeu? Quando a gente tem, aí vamos falar da higienização das roupas, por exemplo, que a gente está o dia todo no trabalho, a gente chega em casa, aquilo que eu falei de ter um recipiente com um produto de desinfecção nesse recipiente é extremamente interessante, muito positivo para dentro da casa. Aí você faz a entrada na casa, aí você a roupa que você vai utilizar. Hoje a gente orienta até a fazer a utilização do alvejante sem cloro, que é um sistema de alvejamento simples, e junto coloca um desinfetante, nem que seja um desinfetante comum desses que a gente tem em tudo que é prateleira, mas utiliza junto na máquina. E esse desinfetante pronto uso, ele já vai eliminar muita coisa que tiver fazendo, que tiver ali contaminando aquela roupa, entendeu? E não deixa em contato com outras. No dia a dia, eu acho que a utilização nas mãos, a utilização, a própria pulverização de produtos, de desinfetantes, hoje o álcool líquido, o álcool 70, que é o indicado para isso, que é o recomendado para isso, eu acho que está em evidência, está sendo utilizado muito. Isso poderia ser pulverizado. Tem desinfetantes da área alimentícia, homologado na área alimentícia, que aí você pode fazer utilização até pulverizar nas bancadas, nas mesas. Isso não prejudica, isso é utilizado dentro de frigoríficos, enfim, em contato com a carne, não tem problema nenhum. Então, pode fazer a ingestão dele depois, não vai ter problema e vai auxiliar muito. Então, tem várias formas. E o maior problema disso tudo é a utilização de produtos clandestinos, produtos que também, infelizmente, são comercializados por aí, que a gente não sabe a procedência deles, né? Mas a utilização de produtos corretos, aí quando você fala no início de utilização de alvejas, enfim, eu acho que tudo vale a pena, tudo, principalmente nesse momento, é o que vai, assim, tudo vai agregar para que seja combatido tudo que é bactéria, tudo que é vírus que possa estar fazendo com que a tua imunidade baixe, que aí você se contamine com alguma outra coisa, né?
Uhum. Sabe que agora você falou aí que não tem contraindicação a utilização de alguns produtos para a saúde, né? Que pode ser borrifado. E me veio à mente agora também uma reclamação de algumas pessoas que o álcool tem danificado os objetos. E nesse sentido, assim, para que também os nossos bens materiais, além da nossa saúde, né, também não sejam danificados. Tem produtos especiais para cada superfície, para cada móvel, nesse sentido aí você também teria como orientar, por exemplo, chega um cliente ali na sua loja e quer um produto específico para cada coisa, assim, você teria, tem como fazer isso hoje, criar uma planilha para as pessoas, Júlcio?
Tem, com certeza tem. Na verdade é assim, ó, hoje você vai, o momento agora, o pessoal está pulverizando álcool, a gente já teve situações de empresas que tiveram prejuízos com isso, por exemplo, queimou o cartão ponto da empresa porque foi pulverizado o produto, enfim. Várias são as situações, bancadas, produtos corrosivos, hoje a gente tem desinfetantes, a gente tem sistema de alvejamento que é feito com produtos que acabam oxidando, que acabam fazendo aquilo que eu falei antes, só para deixar bem claro, a utilização de desinfetantes em áreas alimentícias requer um produto homologado para essa linha alimentícia, né? Eu estava ouvindo o programa de vocês um dia dessa semana e algum ouvinte pediu se isso poderia ser... se ela poderia tomar isso, acho, de forma alguma, entendeu? Os desinfetantes que são homologados pela indústria alimentícia, que tem o registro da indústria alimentícia, eles são utilizados em frigoríficos, em laticínios, em empresas que trabalham com esses alimentos, que esse produto em contato com os alimentos não causa nenhum problema, nenhum dano à saúde depois da ingestão deles, entendeu? Então, da mesma forma, são as bancadas, são as superfícies, são computadores, vai ter materiais que eu não vou saber te dizer de que forma vai danificar. Eu não entendo da tela de um computador, como é que ela é feita. Acredito que, por exemplo, não deveria ser pulverizado um álcool 70 ali, coisas nesse sentido, entendeu? Mas aí seria de cada fabricante também a utilização. Mas os produtos em si, para cada situação, tem produto de sanificação para pisos, por exemplo. Hoje se fala muito em produtos, vou usar um desinfetante para cada tipo de piso, para cada tipo de situação. Mas aí tem um desinfetante que vai te agredir o piso. Tem desinfetante que vai ser corrosivo para a maçaneta da porta. Então, várias são as situações, e aí, para isso que você tem as pessoas treinadas, hoje tem várias empresas que trabalham nesse sentido, nós somos uma delas, e a gente está trabalhando muito forte nos nossos clientes, orientando, fazendo a desinfecção, propriamente dito, de todos os locais, né? E aí, vem também essa situação que eu trabalho isso, nós, no nosso setor de limpeza, normalmente dentro das empresas, acaba sendo o último setor, isso historicamente, entendeu? Se nós pegar um histórico de dentro das empresas, do chão de fábrica, enfim, o setor de sanificação, o setor de limpeza é um dos últimos a ser relacionado. E hoje acabou sendo um setor muito importante, entendeu? E que por essas pessoas muitas vezes terem sido deixadas de lado, não terem sido orientadas, essas pessoas não estão preparadas para fazer uma higienização da forma como tem que ser feito, entendeu? Então, é um processo demorado, é aquilo que eu comentei no início, talvez um legado disso tudo fique, e que a gente possa estar trabalhando com pessoas qualificadas depois, buscando a desinfecção perfeita de cada local, de cada situação, e acho que isso todos têm a ganhar, todos têm a melhorar com tudo isso, e infelizmente a gente teve que passar por essa situação agora, por esse cenário para que fosse mudado algumas coisas, alguma rotina. Só espero que essas rotinas que estejam sendo mudadas e feitas agora, isso não volte à rotina normal antes, porque aí a gente vai estar retrocedendo e complicando uma outra situação depois logo ali adiante, entendeu?
E é tão bom, né? Tão confortante nós sabermos que estamos num local bem limpo, né? Bem higienizado. Tem uma pergunta aqui que o pessoal está mandando pelo WhatsApp, que é, acredito que você vai poder nos ajudar, com relação à higienização das máscaras, porque isso tem se tornado aí um utilitário, né, de uso diário e muitas vezes, aliás, muitas vezes não, a maioria das vezes a pessoa precisa trocar a máscara umas duas ou três vezes, né, a cada período aí. Qual é a melhor forma de fazer a higienização das máscaras de pano, essas confeccionadas em casa?
Essas de pano, Camila, tem duas situações, mas as duas podem ser resolvidas da mesma forma, quando eu digo na questão do alvejamento. Se você utilizar um alvejante com cloro para fazer esse alvejamento dela e a máscara for colorida, já era, entendeu? Uhum. Então, por isso que eu digo de se fazer um alvejamento, e esse alvejamento aí na lavagem mesmo, você já não vai, já vai solucionar muito. O cloro, para finalidade de roupa, ele é um excelente bactericida, excelente mesmo. Recomendo a utilização, enfim, de um alvejante com cloro, mas aí a roupa não aguenta. Tu vai ter se a roupa for colorida, enfim, tu vai danificar essa roupa. O alvejamento sem cloro também, ele é muito eficiente, ele é porque o produto já foi homologado para isso, então ele tem matérias-primas capazes de resolver esse problema. E junto nessa utilização, utiliza-se dentro da máquina ou da forma como se está fazendo a limpeza dessa máscara, o interessante é limpar nesse momento, se utiliza um desinfetante. Entendeu? Se não tiver nessa situação um desinfetante de alto nível, um desinfetante de quinta geração, como a gente chama os desinfetantes que a gente trabalha, utiliza um desinfetante normal, esses que você encontra no mercado, no supermercado, enfim, todos são desinfetantes que de alguma maneira eles vão auxiliar. Claro que um desinfetante desses que a gente trabalha, que a gente chama desinfetantes de quinta geração, são desinfetantes com um poder de desinfecção muito maior. E aí a gente tem N tipos de bactérias que ele vai conseguir eliminar. E se isso tiver nas máscaras, acaba eliminando. Então, a utilização disso nesse momento é extremamente importante. Aquilo que eu falei, faz um alvejamento, um detergente, faz um alvejamento e utiliza um desinfetante junto. Eu acho que isso vai auxiliar muito na limpeza e na desinfecção disso.
Uhum. Sabe que também uma das dúvidas que tem surgido muito, né, é porque há famílias que utilizam um automóvel, por exemplo, para se deslocar e vão a diferentes locais, né, e que no retorno para casa também procuram fazer uma limpeza do automóvel, porque querendo ou não, se expõe, né, a diferentes lugares. Existe também, né, essa preocupação, o Jusimar, de fazer a limpeza correta de veículos, inclusive não só os nossos veículos, né, os de passeio, inclusive o maquinário agrícola, por exemplo.
Ou é exagero? Com certeza, é o momento de você fazer isso. E o que é o recomendado? A utilização, nesse momento, a utilização de um desinfetante capaz de eliminar tudo isso. Aí você passa, entendeu? Pneu você pulveriza, no tapete do carro você pulveriza, ou se você não quiser lavar, mas você pulveriza o próprio álcool 70 nas partes, nos componentes onde não vai ter problema, você pode utilizar. Aí as pessoas também me questionam da questão do álcool 70, do álcool 92, entendeu? São produtos diferentes para esse momento, e o álcool 70 é o indicado porque, só para daqui a pouco tirar uma... O álcool 70, ele tem uma porcentagem de água, e essa água, o que, que ela faz nesse momento? Essa água, ela muda o componente do álcool e deixa capaz de fazer com que esse álcool... quebre a molécula da bactéria e o álcool possa entrar lá. É a água que vai fazer isso nesse momento. A água quebra a molécula da bactéria e faz com que o álcool 70 trabalhe em cima dela e consiga matar ela. Então, essa pulverização dentro do carro, nas próprias máquinas, as máquinas, claro, hoje você tem numa máquina agrícola um distanciamento social maior do que um automóvel que está o dia todo na cidade, enfim. Mas também tem isso, daqui a pouco duas, três pessoas vão utilizar essa máquina. Uhum. O processo é o mesmo de um carro, entendeu? O mesmo sistema de desinfecção é feito. Então, extremamente importante, principalmente nesse momento. E agora que a gente vai inverno adentro, você tem o carro sempre mais fechado, você tem uma contaminação, de certa forma, um pouco maior dentro desse ambiente. Então, é extremamente importante que se use um produto de qualidade, um produto licenciado para isso, que tenha todos os registros comprovados em laboratório. A Anvisa fiscaliza muito isso, que seja eficaz na eliminação dessas bactérias. Eu acho que tudo nesse momento é válido com relação a isso, né?
Uhum. E agora também chega aqui no WhatsApp e é algo que parece, né, que pode até num primeiro momento parecer que não tem certa importância, mas tem, né? Isso também precisa ser considerado. O pessoal está dizendo assim que geralmente esses produtos têm cheiro ruim. Ruim. E aí?
É, verdade. Normalmente, eu vou te falar dos desinfetantes mais conceituados. Eles realmente têm um cheiro forte, porque nesse momento esses desinfetantes não estão preocupados, quem elaborou, né? não estava preocupado em causar um cheiro agradável, e sim a funcionalidade dele, que é eliminar essas bactérias.
Mas já mudou bastante, então, né, Jucimar? Já tem produtos que têm, há um tempo atrás, os cheiros eram muito mais fortes, né? Já tem produtos que têm esse odor mais, que o pessoal não gosta muito, suavizado, né? Tem produtos com aromas diferentes?
Tem. E nessa situação, então, são diferentes métodos de se trabalhar de cada empresa. A gente trabalha com uma empresa, então essa empresa utiliza de produto de extrema qualidade, com matérias-primas de excelente qualidade. E aí, junto a esses produtos, se coloca uma essência, que é uma coisa que não vai prejudicar o produto. Só que essa essência, automaticamente, ela custa para a empresa que está desenvolvendo esse produto. Então, tem que ser cobrado isso nesse momento. Uhum. Algumas empresas não utilizam a essência para conseguir baratear o custo do produto. Então, são formas de se trabalhar. Mas, como você falou, hoje os produtos estão bem diferentes. A não ser os produtos que têm, por origem deles, uma fragrância que a gente não consegue mudar.
Sim.
Um sistema de alvejamento por cloro, ele vai ter aquele cheiro de cloro dele que não teria como tirar, a não ser uma colocação muito grande de essência lá. Então, acaba se tornando inviável para essa situação. Mas são situações e situações. Os desinfetantes hoje potentes, que a gente chama aqui, eles já têm um cheirinho bom, como que a gente pode dizer, entendeu? Então, já não são mais aqueles produtos que causam um ambiente desagradável para se permanecer, né?
Uhum. E existem também muitos produtos, né? Tô avançando aqui, mas já nos encaminhando para o final. Existem também alguns produtos, né, Jucimar, que conservam as superfícies, né? Existe ali na loja também, com certeza.
Com certeza, com certeza. Produtos que fazem, além de fazer a desinfecção, eles acabam fazendo uma hidratação de alguns materiais. Uhum. Tem materiais que não se consegue fazer isso, mas tem bancadas, tem equipamentos, as próprias roupas hoje, a gente tem um neutralizador de pH, porque a gente entra, vou te citar um exemplo do hospital, por exemplo. O hospital, a lavanderia do hospital, a gente é uma dosagem química, uma carga química muito forte de produto para dentro das máquinas onde faz a desinfecção de todas as roupas, de todo o enxoval do hospital. Se a gente utilizasse essa dosagem de produto, essa maneira que é utilizada nas nossas roupas do dia a dia, uma semana não se tinha mais roupa, entendeu?
Uhum.
Então, no meio desse processo todo da lavagem da roupa, é utilizado um produto para se manter o pH, para se manter a fibra do tecido, para que a gente consiga ter uma vida útil maior dessa fibra. Isso nas roupas. E nas superfícies da mesma forma. Se trabalha muito a questão do pH, de ter um pH controlado para que a gente possa tá buscando uma alternativa de solucionar o problema do cliente, mas não tá causando outro, que é danificar o material, que é prejudicar a vida útil desse material onde está sendo utilizado, né? Então, de ambas as formas, tem que sair bem, satisfeito, cliente satisfeito e resolvido o problema dele, né?
É, então, também a nossa oferta, né? A oferta, as opções que nós temos também aumentou, né? E também, hoje, nós temos a condição de de escolher um produto mais adequado para cada ambiente, para cada espaço, para cada superfície, para cada objeto. Então, por isso também é importante esse contato com quem trabalha com esse tipo de produto, né, para nos orientar. É, quero saber como é que está funcionando a sua, como é que é o funcionamento do teu estabelecimento agora. Nesse momento não tem como receber o cliente, né, no interior da loja, né, Jucimar?
É, a gente faz um atendimento pelos canais de atendimento que a gente tem, no WhatsApp, e-mail, enfim. As empresas que não pararam, que estão trabalhando, a gente está fazendo a entrega na empresa. Os clientes que retiram aqui, que a gente tem muita gente que acaba comprando para o dia a dia, e isso a gente vê que aumentou muito, a procura aumentou muito, as pessoas estão buscando assim de uma maneira muito mais diária, assim, resolver problemas de desinfecção e tal. Essa forma que a gente encontrou foi que essas pessoas nos liguem para cá, façam, enfim, a gente tem vendedores qualificados aqui, a gente tem uma equipe que está pegando junto, uma equipe fantástica aqui que está trabalhando na orientação dessas pessoas, e aí essas pessoas fazem a reserva e acabam retirando na frente da empresa, que a gente alcança ali pela porta mesmo. É uma situação, enfim, não imaginei que a gente iria estar passando por essa situação, entendeu? Uhum. Mas é a maneira que a gente encontrou de não fechar, de não parar, tá trabalhando, tá atendendo. Então a gente faz a entrega de uma maneira com os EPIs necessários, enfim. E nas empresas a gente está buscando também, a gente está entregando, muitas empresas estão trabalhando, não pararam, não diminuíram, então a gente está tendo e está trabalhando com algumas precauções, mas está conseguindo entregar. Uhum. E aí a gente vê no dia a dia que está uma situação delicada, é difícil, as pessoas lá recebem de uma maneira tipo com retração, e tem que receber e precisa receber tudo que é tipo os nossos produtos de desinfecção até são esperados, entendeu? Então, mas eu vejo nas entregas de outros produtos, enfim, todo mundo com medo, tá uma situação bem, bem delicada, assim, as empresas estão trabalhando de uma maneira assustadas, assim, digamos assim, os empreendedores estão buscando alternativa, os funcionários estão buscando alternativa e está todo mundo tentando se ajudar da melhor maneira possível. A gente está fazendo a nossa parte, está contribuindo para essa desinfecção, está tentando orientar, está tentando entregar o melhor resultado para esse cliente, porque é o nosso interesse, é o nosso interesse, é o nosso ganha-pão, é aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente sabe fazer. Então a gente está buscando todas as alternativas possíveis nesse momento para estar trabalhando, estar atendendo esses clientes. E quem vem buscar aqui, como eu falei, a gente acaba tendo que entregar ali na porta. Então fica uma situação constrangedora, sabe? Mas é o momento que a gente está passando, a gente não pode receber, a gente não está fazendo visita nas empresas, está só fazendo as entregas, orientando, regulando equipamento. E, enfim, a gente está trabalhando da maneira que nos foi proposta e da maneira que a gente encontrou para trabalhar. Respeitando o nosso cliente, não está fazendo contato com eles nesse momento, contato físico, para evitar qualquer tipo de aglomeração, enfim. Está fazendo a nossa parte para que tudo isso melhore, para que tudo isso volte ao normal, quanto mais breve possível. A gente está torcendo para que isso aconteça dentro daquilo que se espera, que é menos pessoas contaminadas, menos pessoas sofrendo, menos famílias isoladas. E a nossa busca é para que isso aconteça o mais rápido possível.
Ah, sem dúvida, é o desejo de todos nós. Eu vou te pedir para deixar de repente, o telefone de contato, não sei se vocês têm o WhatsApp também, que as pessoas possam entrar em contato com vocês pelo WhatsApp.
Sim, o telefone da loja aqui, qualquer dúvida também, orientação, os meninos, as meninas estão aqui para orientar também. O telefone da loja é o 33420868. Esse é o telefone WhatsApp também, o WhatsApp está nesse número aí. Então, as pessoas que quiserem entrar em contato conosco aqui, quiserem buscar uma orientação, quiserem tirar alguma dúvida, nesse momento a gente está para auxiliar, para ajudar e para contribuir para que esse cenário mude de fato.
Tá bem. Jucimar, muito obrigada. Obrigada pela atenção, obrigada pelas dicas e vamos sair mais fortes disso tudo, eu acredito, né? Espero, esperamos pelo menos.
Com certeza. Eu que agradeço, Camila, a gente está à disposição e qualquer dúvida, que nem eu falei, qualquer dúvida que tiverem também, a gente está aí para poder orientar. A gente não sabe tudo, mas alguma coisa a gente tem para contribuir, então a gente está disposto a auxiliar nesse momento também, se for preciso.
Obrigada, viu? Um grande abraço para ti. Obrigada pela atenção.